Olá, pessoal. Hoje vamos dar uma aula sobre ecologia e judaísmo. Vamos lá. Não há ninguém hoje que não tenha ouvido falar da camada de ozônio perfurada, dos gases de efeito estufa que inundam a atmosfera e do aumento das temperaturas que atrapalham o curso dos eventos naturais em todo o mundo. Paralelamente a esses processos, ocorrem fenômenos locais também decorrentes de anos de negligência ambiental, como poluição de mananciais, criar riscos sem levar em conta os danos que causam ao ser humano e ao meio ambiente, desde carros que emitem fumaça poluente até antenas que emitem radiação celular, fazem parte desse processo. A lista sombria pode ser selada com fenômenos cujos danos são só revelados a longo prazo, como o desmatamento descontrolado de florestas tropicais, a extinção de animais raros e o terrível desperdício de preciosos recursos naturais. O desenvolvimento das tecnologias inovadoras, como carros solares e combustíveis não poluentes e reciclagem de resíduos, é suficiente para resolver o problema? Muitos especialistas acreditam que, para acabar com a destruição do meio ambiente, não basta mudar a técnica. Uma mudança de consciência também é necessária. O ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, declarou o seu papel na conscientização ambiental. Devemos transcender a estreita perspectiva humana e adotar uma forma espiritual de pensar que reflita no bem da humanidade e do mundo. No centro do qual está o homem individual e seus desejos materiais, deve estar dado lugar à visão do mundo mais ampla, que leve em consideração o bem comum e as necessidades de longo prazo da raça humana. Na verdade, duras palavras. No entanto, o próprio Goro não explicou onde o homem aprenderia esse pensamento espiritual, nem forneceu aos seus ouvintes ferramentas práticas para transcender seu egoísmo natural. Como outros especialistas, Gore acredita que a consciência ambiental e a legislação ecológica que a seguiu são fruto do pensamento moderno que se desenvolveu nas últimas décadas. Só então o homem percebeu que era importante preservar e proteger o mundo animal e vegetal de danos. Anteriormente, era comumente pensado que o homem fez tudo o que pôde sem estar ciente do fato de que estava cortando o galho em que estava sentado. Essa impressão se baseia no fato que nas culturas do mundo é difícil encontrar exemplos de legislações ecológicas do período anterior aos últimos 100 anos. Porém, temos novidades. Um estudo das fontes do judaísmo revela uma concepção ecológica notavelmente avançada. Em alguns aspectos, até excede o escopo e a profundidade do movimento moderno pelo meio ambiente. Essa visão da Torá não se limita a tomar medidas punitivas contra os agressores ambientais, mas sim traça as raízes antimorais e antieducacionais da poluição ecológica e as desraíza. A Torá não apenas contém o registro mais antigo do mundo da legislação verde, mas também inclui ideias inovadoras das quais o mundo em geral só tomou conhecimento nas últimas décadas. É possível que a chave para um mundo mais verde esteja realmente escondida na biblioteca judaica? Uma das ideias básicas mais importantes no campo do planejamento urbano é a ideia da visão verde, ou seja, circundar a cidade em um anel de vegetação verde e refrescante. Aquele que é considerado o criador e pensador dessa ideia é um inglês chamado Ebenezer Howard. Em 1898, ele apresentou a visão de uma cidade de tipo diferente e até então desconhecida. Uma cidade pré-planejada, de área limitada e circundada por um cinturão vegetal. Ele também propôs separar áreas residenciais e industriais, uma ideia que naquela época era considerada revolucionária e incomum. Howard acreditava que os moradores que viveriam na cidade, que seria construída de acordo com o formato que ele propôs, seriam equilibrados e pacíficos. Este será um fenômeno que impediria o desenvolvimento das mazelas sociais prevalentes nas cidades antigas. É surpreendente perceber que essas ideias lógicas foram propostas apenas no final do século XIX. A primeira cidade do mundo baseada nesses princípios foi fundada em 1903, como uma iniciativa privada de um grupo de fãs que apoiava as opiniões de Howard. Foi só em meados da década de 1950 que suas ideias se tornaram de domínio público e se tornaram parte da rotina de planejamento urbano moderno. Como mencionado, três objetivos principais estavam diante dos olhos de Howard: prevenir a expansão descontrolada do espaço urbano, criar uma separação clara entre as áreas industriais e residenciais e fortalecer o contato entre os residentes da cidade e o mundo natural, circundando a cidade em um parque acessível a todos. Howard é retratado como um homem que foi educado para ver e compreender coisas que seus contemporâneos não entendiam. No entanto, ao que parece, houve alguém que o precedeu. Um modelo urbano notavelmente semelhante a seu modelo moderno já aparece em nossos ensinamentos sagrados. No livro de Dvarim, capítulo 25, o povo de Israel recebe a ordem de separar cidades especiais para a habitação da tribo de Levi. O lote de terreno de 100 amot, mais ou menos 500, entre 500 e 600 metros, rodeado por um anel de externo de 2.000 amot, entre 1.000 e 1.200 metros. Para que serve o anel externo? Rashi explica, de acordo com a Mishnah no Tratado de Eruvin, página 33, um lugar liso, fora da cidade ao redor, para ser um ornamento para a cidade. Nesse lugar, é proibido construir casas, etc. Na terminologia moderna, chamamos essa área de reserva natural. Segundo a Halakha, o status desse território é absoluto. Não estão à venda e não podem ser convertidos para outros tipos. Além disso, é explicado que, embora esse modelo seja destinado às cidades e tribos de Levi, deve servir como uma base principal para todas as cidades construídas na terra de Israel. É fácil perceber que esse anel verde que circunda a cidade tem dupla finalidade. Impede o crescimento descontrolado do espaço urbano, o que se chama na linguagem moderna fluência urbana, e também garante a conexão entre o morador da cidade com o mundo natural. Uma conexão que, segundo a concepção do judaísmo, é necessária para o equilíbrio mental do homem. Duas outras fontes apoiamos em regulamentos adicionais definidos para manter a qualidade de vida dos residentes da cidade. Por exemplo, uma regulamentação que proíbe o estabelecimento de fábricas que emitem fumaça e maus odores a oeste da cidade, onde o vento soprando os moverá em direção à cidade. Outro regulamento proíbe o estabelecimento de plantas e fábricas de fuligem em todos os lados de Jerusalém, pois isso tornará as paredes da cidade feia. Um problema comum no topo da agenda ecológica é a questão da poluição ambiental. Esse problema se tornou ainda mais agudo após uma série de casos que receberam ressonância internacional, como o caso de Axon Valdez. É um enorme petroleiro que encalhou no Golfo do Alasca e despejou dezenas de milhões de galões de petróleo no mar, causando danos ecológicos. Outro desastre trágico ocorreu na cidade indiana de Bhopal, na qual milhares de pessoas morreram enquanto um defeito numa fábrica de produtos químicos lançou uma nuvem de gás tóxico no ar. E para quem não esquece, a cidade de Chernobyl, na Rússia. Casos desse tipo de semelhantes levantaram uma série de questões principais, tais como: a pessoa é responsável pelos perigos que deixa em áreas públicas? É possível restringir o uso de uma pessoa de sua área privada quando esse uso interfere com os vizinhos? Acontece que os árabes já deram sua opinião sobre essas questões e as abordaram extensivamente. O Rambam, Ilchot Shchenim, Alahá 11, Alahá 6, fixou que a pessoa deve afastar de sua casa qualquer coisa que cause dano aos seus vizinhos, exceto em casos que os vizinhos concordam com a presença de tal coisa. Existem quatro coisas que a pessoa tem o direito de reclamar, mesmo havendo concordado ao princípio em sua presença: poeira, fumaça, mau odor e vibração. Nem é preciso dizer que esses são alguns dos principais problemas com os quais o residente de uma cidade moderna tem que lidar. O Rambam acrescenta que toda pessoa tem o direito de ter proveito de paz sem ser incomodada pela ação de seus vizinhos. Por isso, pode impedir que o vizinho se dedique ao seu quintal em trabalhos que atraiam corvos ou outras aves que fazem barulho. Essa determinação foi a base para uma decisão alárgica e um caso interessante, que foi levada à decisão do Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, um dos maiores estudiosos da Halakha na Espanha, no norte da África, no início do século XIV. Um judeu residente na cidade de Castela queixou-se de seu vizinho que operava uma máquina de tecer em sua casa, o que fazia vibrar as paredes da casa. Em sua defesa, o vizinho alegou que tinha o direito de fazer o que quisesse com sua casa. Ele acrescentou que mover a máquina de um lugar para outro incorria em várias despesas. O Rivash decidiu a favor do reclamante e, a propósito, declarou uma regra de grande importância em nosso caso. Uma pessoa não tem permissão para prevenir-se de um prejuízo futuro, causando dano a terceiros. Os exemplos dados até agora são uma pequena minoria das seguintes leis e lideranças para garantir uma vida normal e inofensiva e ter uma harmonia positiva e natural. Os sábios instruíram as pessoas que moram próximas umas das outras de viver de uma maneira que não prejudique seu vizinho ou todo o meio ambiente. Os sábios não se contentam apenas no cuidar do ambiente físico do homem, mas também são pioneiros no campo da ecologia espiritual. De acordo com a concepção judaica, toda pessoa tem o direito de viver em um ambiente harmonioso, no qual não será submetida a bombardeios incessantes do mau instinto. Todos nós sabemos muito bem quanto a mídia, a literatura, cinema, televisão e muito mais inundam nosso ambiente com violência, crime e ato de destruição de todos os tipos. Tudo o que corrói o limiar da sensibilidade moral prejudica o ambiente moral, enfraquece a resistência interna do mal, que é uma espécie de poluição cultural que não é menos perigosa do que gás tóxico. Essas mensagens culturais negativas penetram profundamente nas camadas internas, poluindo as águas subterrâneas da alma humana. Eles afetam o subconsciente e moldam a personalidade da pessoa de maneiras ocultas. Como a ciência ecológica nos ensinou, o dano imediato nem sempre é visível. As substâncias tóxicas se acumulam por anos antes que as dimensões da catástrofe sejam reveladas. Além disso, a exposição descontrolada às mensagens abertas e às veladas da sociedade afluente reforça na pessoa o lado egoísta, que vê apenas suas próprias necessidades. Essa pessoa pode ser tão perigosa quanto o buraco na camada de ozônio. Ele pode se pisotear em qualquer valor que esteja em seu caminho e ignorar qualquer consideração moral que possa interferir na realização dos desejos do seu coração. Vamos imaginar uma criança crescendo em um ambiente espiritual saudável e equilibrado. O alimento que entra é livre de pesticidas tóxicos. O ar que respira é fresco e limpo. E a beleza da natureza é visível a todos os lados. Igualmente importante é o alimento espiritual rico em vitaminas positivas que ele absorve em sua mente. Ele está cercado por pessoas que levam um estilo de vida caracterizado por atos de bondade e generosidade, autocontrole e consideração pelos outros, modéstia em comportamento e contentamento com pouco. Muito provavelmente, ele próprio desenvolverá uma personalidade saudável e atenciosa. Daí a conclusão. Se há um denominador comum entre o buraco de ozônio, o derretimento das geleiras e o efeito da estufa global, há também um denominador comum entre os vários fatores espirituais. Esse é o fator humano. Em uma análise, as raízes do dano ecológico no mundo são pensamentos egoístas, ganância e demais qualidades. O problema da poluição global não será resolvido apenas com a mudança para motores elétricos ou graças a tecnologias inovadoras de reciclagem. Uma profunda consciência moral também é necessária. Al Gore, serviu, sugeriu em sua palestra sobre o pensamento espiritual, mas não sugeriu fonte de onde esse pensamento seria extraído. A solução para todo o complexo é encontrada nas palavras de Hazal. Enquanto Deus criou o primeiro homem, diz o Midrash, ele pegou o homem e passeou com ele em todo o jardim do Éden, dizendo-lhe: veja como minha criação é bonita e seja ciente, não estrague e nem destrua meu mundo, que se você quebrar, não haverá ninguém para consertar para você. Muito obrigado.